está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, sexta-feira, 25 de outubro de 2019, dia de Santo Frei Galvão, dia do profissional dentista, dia da democracia e dia mundial do macarrão. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Marinha abre processo seletivo para oficial temporário com salário de R$ 9 mil.
Ministério Público apura denúncia de compra de votos contra conselheiros tutelares eleitos em 6 de outubro.
Consumidores protestam em Iamundá contra aumento nas contas de energia.
Campanha Novembro Azul vai chegar para alertar homens sobre a prevenção do câncer de próstata.
Altos valores nas contas de energia elétrica são explicados pela gerente da Amazonas Energia.
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da UEA conta com herbário e inúmeras espécies de plantas.
Festa do Sagrado Coração retoma sua programação social nesta sexta-feira.
Exército realiza na segunda-feira a cerimônia de juramento à bandeira para jovens dispensados do serviço militar.
IBGE vai reunir comissão municipal para iniciar planejamento visando o censo demográfico 2020.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e um minuto, boa tarde.
Saúde.
A 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a SNT, que ocorre de 21 a 27 de outubro, tem como tema bioeconomia, diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável.
E para falar de bioeconomia, nada melhor do que falar da biodiversidade das plantas amazônicas. Essa riqueza natural está em exposição no Centro de Estudos Superiores de Parintins, no CESP UEA.
Estamos falando do herbário. Herbário é uma coleção dinâmica de plantas secas prensadas, de onde se extrai, utiliza e adiciona informação sobre cada uma das populações ou espécies conhecidas e sobre novas espécies de plantas.
Nesses dias da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o herbário recebeu centenas de visitantes que conheceram o trabalho científico que atua junto às ciências biológicas.
Em conversa com o jornalismo Alvorada, a professora mestre Fiorella Perotti Chalco dá mais detalhes sobre o herbário da UEA.
O herbário é uma coleção de plantas secas. Na realidade, um herbário é uma coleção científica de plantas secas, onde a gente pode depositar esse material coletado em qualquer parte que faça algum trabalho relacionado à botânica, para podermos identificar qual é a espécie e guardar o material de essicatas, que tem ali, material de frutos, que é frutos carnosos, frutos secos e suas sementes. Porém, aqui a gente estendeu para uma coleção morfológica, que são as cascas, as raízes, os caules e coleções didáticas. Por quê? Como o curso é de ciências biológicas, com a finalidade de levar informação para as escolas, então apenas uma coleção científica não seria suficiente. Aí nós fizemos coleções didáticas, como por exemplo, aí tem o formato da célula vegetal, né? Aí tem as sementes coletadas com informações importantes, que é o nome da espécie, a família botânica. Temos atividades de várias turmas, por exemplo, a turma de fisiologia vegetal, ela fez uma coleção que é com as etapas germinativas. Então a semente germina, aí ela vai crescendo até um tamanho de plântula, todas elas a gente produz, seca na estufa a 60 graus e costura, faz as nossas essicadas. Então aqui tem vários projetos.
Depois que encerrar o mês que alertou a mulher sobre o câncer de mama, será a vez do Novembro Azul. para chamar a atenção dos homens para os riscos do câncer de próstata, o que mais acomete a população masculina.
Dados do Ministério da Saúde estimam que mais de 50 mil casos de câncer de próstata são registrados por ano, com o número de mortes ultrapassando a 12 mil registros.
Estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aponta que em 2018 foram registrados pelo menos 600 casos de câncer de próstata no Amazonas. O único meio ainda de diagnosticar precocemente o câncer ainda é o exame da próstata, que consiste no toque retal e no exame de sangue conhecido como PSA, indicado para homens a partir dos 40 anos.
Médicos urologistas alertam que não existe recomendação para a pessoa fazer apenas um exame. É necessário fazer os dois exames, até porque em muitos casos a alteração não será identificada apenas no exame de sangue.
Caso seja identificado algum nódulo suspeito na próstata ou índice do PSA elevado, o médico deve encaminhar o paciente para fazer a biópsia.
O preconceito ainda afasta muitos homens da prevenção, segundo membros da Sociedade Brasileira de Urologia no Amazonas, SBU-AM.
Após encontrar um encontro realizado entre instituições governamentais e lideranças indígenas, agora resta unir forças intersetoriais para a saúde indígena. A demanda apresentada pelas lideranças indígenas presentes no encontro de quarta-feira, dia 23, em Parintins, parte-se agora para a concretização de soluções.
A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Distrito Sanitário Especial Indígena de Ceia Parintins e Centro de Atenção Psicossocial CAPES buscam, portanto, medidas necessárias com relação aos casos existentes em relação aos usuários de drogas que agora são acompanhados pela atenção à saúde mental e prevenir futuros casos.
Alexandre de Mello, coordenador de acompanhamento da saúde indígena da FUNAI, fala como se tem feito esse trabalho que agora chega a Parintins e região.
A gente tem feito trabalho similar em Manaus, né? Aqui em Parintins a gente está vindo agora, iniciando esse trabalho. A gente quer que se fortaleça com os atores locais, com as lideranças, com as comunidades indígenas. A gente está previsto uma ação também em Maués, né? E além disso em outros lugares do Brasil, como no Rio Grande do Sul, com o povo Caingangue, né? Com o povo Xavante no Mato Grosso, com os povos também no Pará. Então, esse é um trabalho que vem de uma necessidade muito urgente de muitos povos, que são problemas assim, com aumento de violência, né? Às vezes tem casos de violência que são associados ao uso abusivo do álcool ou de outras substâncias, né? Isso é uma preocupação que tem crescido nos povos indígenas. Então, o motivo dessa reunião é trazer as lideranças, trazer os povos, junto com os atores que são responsáveis pela saúde indígena, né? Além da CESAI, né, do Ministério da Saúde, atores locais como o Centro de Atenção Psicossocial. Aqui nós estamos no hospital e a diretoria do hospital também está participando. Então, assim, o nosso objetivo é empenhar todos esses atores para que a gente consiga, né, buscar soluções para um problema que tem crescido, que é um problema relacionado ao álcool, né, relacionado ao uso de outras substâncias, relacionado ao aumento de violência. E o que a gente quer é o bem viver dos povos indígenas. Então essa é a nossa missão. A gente está aqui em Parintins empenhado, né, nessa missão, e a gente espera que seja produtivo e que a gente consiga ir galgando, né, soluções, galgando ações que a gente possa ter efetividade junto à comunidade indígena.
Termina nesta sexta-feira, dia 25, a primeira fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Lançada no início de outubro, a campanha é promovida em parceria com secretarias de saúde municipais e estaduais e tem como objetivo recuperar o certificado de país livre do sarampo, ostentado pelo Brasil em 2016.
A campanha foi dividida em duas etapas para priorizar a vacinação de dois grupos específicos. Na primeira fase, crianças de 6 meses a 5 anos de idade. De acordo com o boletim do sarampo divulgado pelo Ministério da Saúde, esse grupo mais vulnerável de bebês de até um ano de idade apresenta um índice de incidência de sarampo 12 vezes maior que as demais faixas etárias.
A segunda fase, com data de início previsto para 18 de novembro, vai imunizar adultos de 20 anos a 29, que não estão com a carteira de vacinação em dia. De acordo com o Ministério, a vulnerabilidade acontece porque adultos nessa faixa etária nasceram após a erradicação da doença no país, o que retirou a obrigatoriedade da segunda dose da vacina.
12 horas e 9 minutos.
Religião.
Os olhares e a atenção dos católicos se voltam para esses dias de Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia de 6 a 27 de outubro em Roma, no Vaticano, onde os bispos tomaram decisões importantes para a vida da Igreja na Amazônia.
O bispo diocesano de Parintins retorna do Sínodo Pan-Amazônia com a esperança de também realizar um sínodo diocesano, ainda nesses 3 anos de episcopado que lhe restam à frente da diocese.
Mas antes, nesse mês de novembro de 2019, nos dias 13, 14 e 15, as paróquias da diocese se encontram para, com seus respectivos padres religiosos e religiosas, juntamente com o bispo, discutir em assembleia a ação evangelizadora para os próximos 4 anos.
O vigário-geral da diocese, padre Ailton Cascais, fala dos preparativos para o encontro da diocese em torno do bispo diocesano em prol da igreja local.
O Sínodo para a Amazônia nos ensinou, pelo menos, o método como um caminho sinodal, um caminho de participação de todos em vista da construção daquilo que nós queremos como igreja. Então, neste momento, nesse tempo, estamos fazendo um questionário de perguntas e respostas, né, às nossas comunidades, às nossas paróquias, sobre o plano pastoral que nós tínhamos de 2015 a 2019, que é uma avaliação do plano pastoral que nós conseguimos fazer, em que nós conseguimos avançar, em que nós precisamos ainda retomar. Então, esses serão recolhidos agora para uma síntese, para que essa síntese possa ser o objeto de estudo na nossa Assembleia Diocesana. Então, é aquilo que nós recolheremos das paróquias, é aquilo que nós vamos, então, à luz daquilo apresentado, vamos tratar e vamos, então, aprofundar como Igreja Diocesana. É claro que também não podemos fechar ainda o planejamento, uma vez que nós ainda não temos em mãos aquilo que irá sair do sínodo.
Tem continuidade o novenário em honra ao Sagrado Coração de Jesus, a partir das 17 horas, com a reza do terço, adoração eucarística e celebração da Santa Missa.
Em seguida, será retomada a parte social, que se estende até o dia 27, domingo, quando do grande encerramento com a procissão, missa campal e o encerramento do arraial.
A programação na Praça da Matriz ocorre sempre após a missa, por volta das 19h30, com atrações de palco, com música ao vivo, desfile dos príncipes e princesas, bingo popular e gigante. Sábado e domingo, com participação especial dos bombais, caprichoso no sábado e garantido no domingo.
A festa em Hall Sagrado Coração de Jesus vivencia, ao mesmo tempo, o Sínodo da Amazônia, que encerra no mesmo dia da festa do padroeiro.
Portanto, toda a comunidade católica parintinense é convidada a render homenagens ao Sagrado Coração de Jesus. E em seguida tem a programação social, com arraial e várias atrações, encerrando a noite com o bingão da festa.
12 horas e 12 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Centenas de manifestantes fizeram protesto na manhã desta sexta-feira, dia 25, contra o aumento na conta de energia elétrica na cidade de Nhamundá.
O manifesto começou na frente do prédio da agência de distribuidora de energia elétrica naquela cidade.
O grupo fechou a rua Afonso de Cavalli com cartazes, faixas e sistema de som. Afirmam que o valor cobrado é injusto e imoral.
Um dos consumidores responsável pela manifestação, de Hugo Cardoso, fala da mobilização realizada em Nhamundá hoje pela manhã. Isso é moda pega.
Aconteceu devido aos altíssimos valores, que foi feito um reajuste pela empresa Amazonas Energia, que cobraram 15 dias acima do mês totalizando um total de 45 dias, sendo que a empresa deu um respaldo, que eles têm esse respaldo pela Constituição, que eles podem fazer essa somatória de 15 até 45 dias. O que nós não achamos conveniente nem justo para a gente, quanto população, consumidor, é pagar esse valor que triplicou o valor do consumo que nós tínhamos nos meses anteriores, né? Se foi 15 dias, mesmo sendo 15 dias de reajuste, não triplicaria o valor que está sendo cobrado pela empresa. A nossa reivindicação foi uma reivindicação pacífica, um ato pacífico, porque está agravando, está lesando a gente quanto população. Se nós, quanto população, cruzar os braços e aceitar o que a empresa propõe, a gente vai sempre ser prejudicado com essa situação. Então, nós fomos à rua hoje, fomos buscar a explicação, fomos ver de que forma a empresa pode beneficiar e ajudar a população, que nós não queremos que a empresa também parcele. Porque se for parcelar o valor que está, vai dar no mesmo. A gente vai pagar os mesmos valores absurdos que a empresa está cobrando.
O barco de nome Sandy Quarto, de 22 HP Yamar, pertencente à família da senhora Sônia Souza Rodrigues, foi furtado na madrugada desta sexta-feira do porto da comunidade Nossa Senhora da Conceição, em Vila Manaus.
De acordo com a informação colhida pela família, vizinhos ouviram barulho de uma voadeira por volta da meia-noite subindo o Paraná e minutos depois descendo.
Ao amanhecer do dia, membros da família saíram em busca da embarcação e encontraram no lugar conhecido como Boca do Aicurapá, mas estava sem a máquina e outros equipamentos que continha no barco, como destaca Sônia Rodrigues.
Seu. Bem, por volta da madrugada do dia de hoje, né, furtaram do porto da minha mãe, lá na comunidade de Nossa Senhora da Conceição, conhecida como Vila Manaus, né, furtaram o barco dela. Aí no amanhecer do dia, quando deram falta do barco, o meu irmão saiu em busca, saiu de voadeira, né, encontrou o barco amarrado na boca do Icurapá, sem a máquina, que é um 22 HP Yamaha, a diesel, né? E sem a bomba d'água e mais uma caixa de ferramenta também que tinha dentro do barco, que minha mãe usava, né? Levaram até a defesa do barco, deixaram. Na verdade, deixaram só o barco lá. O barco, o nome dele é Sandy Quarto.
De acordo com Sônia, a família já registrou o boletim de ocorrência e está oferecendo uma recompensa para quem der alguma informação que possa levar aos meliantes.
Então, a minha mãe está pedindo encarecidamente, alguém souber notícia de alguém vendendo, ou alguém tiver alguma informação concreta que possa nos dar, né? Será bem gratificado. E só entrar em contato conosco pelo telefone 994974777 ou entrar em contato direto com a polícia, né? Que lá tem o nosso contato. Eu quero contar com a colaboração dos comunitários, das comunidades vizinhas, né? E também do povo da cidade de Parintins que esteja nos escutando nesse momento, tá? Ou a cidade de Barreirinha, até mesmo Juruti, né? Se alguém souber, que entre em contato conosco pelo esse telefone que eu já passei, ou até mesmo em contato direto com a polícia, porque eu já registrei o BO.
Lembrando que a máquina é um Yamaha de 22 HP, não Yamaha, que não existe. Contato, você pode ligar para 99497-4777 ou 93954410.
Cuidar do meio ambiente é um direito de todos, porém poucos se atrevem a lutar pela preservação do meio ambiente em que vivem, como forma de permitir que no futuro outras pessoas possam ter um mundo mais verde, com ar puro, e conhecer as espécies de plantas e árvores que contribuem com a diversidade da flora e da botânica amazônica. Faz parte da ação que a cidadã Aldaleia Nunes, moradora da Rua Paz de Andrade, centro da cidade, promove há 7 anos com apoio de outros moradores.
Questionada sobre o que a levou a ter essa atitude, Aldaleia diz que a ação contribui com o meio ambiente e seus segmentos.
contribuindo para a nossa casa comum, nosso planeta, que está sendo destruído severamente, né? E o que é que nós vamos deixar para os nossos filhos, não é não? Um pouco de ar com as nossas árvores lindas, belas, que são maravilhosas, né? E quanto eu puder ter força para fazer esse trabalho aqui, que não tinha nada na parte de Andrade, eu estou aqui há 7 anos, desde quando eu cheguei, que eu tive essa ideia de plantar árvores, eu com meu vizinho Ademar, o Lola, o seu Paulo aqui da informática, pintamos os bancos, eu comecei a plantar. Agora está essa maravilha que está, né?
Quais as plantas que estão aqui e também quantas mudas já foram plantadas?
Foram plantadas mais de 10 mudas.
Outros moradores, como a cidadã Clenilda Azevedo Nogueira, reconhece a ação desenvolvida por Aldaleia como forma de preservar o meio ambiente e embelezar o passeio da via pública.
Eu avalio que ela é 100%, ela é muito dedicada às plantações daqui da rua, né? Todo 5:30 da manhã ela levanta para molhar as plantas, então ela tem uma dedicação 100%.
Agora você avalia se tivesse mais pessoas que pudessem também fazer essa mesma ação, isso poderia ajudar muito mais o meio ambiente.
Com certeza, tem pessoas aqui que tem na frente da sua casa, não tem coragem de molhar as plantas, de jogar uma água aí para as plantas não morrerem, né? Enquanto só ela que faz esse trabalho todinho aqui nessa rua.
Acontece na próxima segunda-feira, dia 28, às 7 horas, no Ginásio de Esportes Elias Assayag, a cerimônia militar de juramento à bandeira brasileira para cerca de 220 jovens que se alistaram no serviço militar em Parintins.
A responsável pela junta do serviço militar, Yolanda Farias, faz um chamamento aos jovens que vão jurar a bandeira.
Estamos aguardando os jovens que se alistaram, né? Que fizeram o alistamento de julho de 2018 a junho de 2019, que compareça até a junta, né? Porque é com a vinda deles que a gente computadoriza quantos jovens vão fazer o juramento à bandeira na segunda-feira, dia 28.
Nessa cerimônia, vem alguém de fora ou somente autoridades locais?
Somente autoridades locais, porque estamos só com 2 delegados, um para Manaus e um para os interiores, aí não tem como eles se deslocarem até aqui.
No momento que eles fazem o juramento, em seguida recebem o CDI.
Recebem um certificado de dispensa, mas isso não deixa deles ficarem desobrigados caso de uma convocação eles terem chamado.
Agora também alguns tiveram oportunidade, a Marinha selecionou jovens em Parintins.
Sim, ela já fez a primeira seleção, ficando agora para dezembro, não sei que dia. Ela selecionou uns 23 e agora em dezembro ela vai tirar a quantidade que vai ficar mesmo para servir.
A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9º Distrito Naval em Manaus, está com processo seletivo aberto desde a última quarta-feira para o Serviço Militar Voluntário, conhecido SMV, na condição de oficial temporário.
As inscrições seguem até o dia 4 de novembro por meio do site do MB, na aba Serviço Militar Voluntário. No total, estão disponíveis 18 vagas para ambos os sexos, para maiores de 18 anos e formação superior nas áreas de saúde, humanas, magistério e engenharia.
Maiores informações interessados podem obter via internet. Inclusive, as inscrições serão realizadas no site do 9º Distrito Naval, no link Serviço Militar Voluntário. Escolha a área que deseja concorrer e acessar o link da sua inscrição e o respectivo aviso de convocação.
Os rendimentos de guarda marinha, posto inicial do oficial, são de R$ 9.021,07.
A Associação dos Artistas Plásticos de Parintins busca parceria com a Prefeitura para desenvolver a segunda etapa das pinturas em muros da cidade, como ocorreu ano passado no muro de uma propriedade localizada na esquina das ruas Par de Andrade e Silva Meirelles, em homenagem àqueles baluartes que contribuíram com a história de Parintins.
De acordo com o presidente da APP, o artista plástico Rob Barbosa, essa segunda etapa poderá ser realizada no muro do cemitério São José, antes do dia de finados.
Agora, como fechamento das atividades deste ano, a associação ela está programando a segunda fase das pinturas murais que deverá acontecer lá no muro do cemitério. Nós estamos nos programando para que nessa segunda-feira a gente já repasse para o prefeito esse projeto e a partir daí, com a resposta da Secretaria de Cultura, a gente possa chamar os associados que devem participar. Esse ano nós queremos colocar 50 artistas ali para pintar 100 rostos de pessoas que contribuíram de uma ou de outra forma com a história da nossa cidade. cidade. Isso aí é uma segunda fase, porque a primeira fase, que foi feita ali perto do muro da Paz de Andrade, teve uma recepção muito positiva por parte da população. E esse ano nós queremos repetir a dose, né, fazendo a segunda parte do projeto, até a pedido do vice-prefeito também está se empenhando nisso junto com a associação.
É um momento significativo, principalmente familiar daquelas pessoas que contribuíram com o nosso município.
Com certeza, é uma forma que nós achamos de reconhecer essa dedicação em vida a todas essas pessoas que começaram a construir a nossa cidade e que hoje as gerações presentes não conhecem quem foram esses baluartes. A associação, junto com a prefeitura, teve esse cuidado de organizar esses eventos para a gente rememorar tudo isso e a gente festejar esse gesto que para nós foi muito importante para construir uma cidade como a nossa, Parintins.
Na próxima quarta-feira, dia 30, às 9 horas e 30 minutos, a agência local do IBGE apresenta a Comissão Municipal de Geografia e Estatística para iniciar a primeira reunião de planejamento para a coleta de dados do Censo Demográfico Populacional de 2020 no município de Parintins.
A reunião da comissão contará com representantes do IDAM, DAF, IBAMA, SIMPA, coordenadores da coleta do Censo em Parintins, entre outros.
A finalidade principal da comissão é dar transparência aos trabalhos do Censo, mostrar o que está sendo feito para o acompanhamento rigoroso da coleta dos dados populacional como forma de manter a qualidade da pesquisa.
O artista plástico Anderson Rubens, que trabalhou por quase uma década nos Bois Caprichoso Garantido, faleceu nesta quinta-feira, dia 25, ou seja, dia 24, no SECOM, em Manaus.
O filho do artista Kaique Cardoso esteve na redação do Jornalismo Alvorada para convidar parentes e amigos que participem do sepultamento que acontecerá amanhã.
Ontem meu pai faleceu por volta das 3 horas na SECOM, que tinha câncer, na leucemia, e queria convidar, né, o povo de Parintins para que esteja no sepultamento dele amanhã às 3 horas da tarde, que com certeza nós agradecemos a presença de todos, o Boi Bumbá Garantido, quanto Caprichoso também, que ele trabalhou, né, e Garantido trabalhou por 5 anos, Caprichoso 2 anos.
O velório do artista Anderson Rubens acontecerá na sua residência, localizada na rua Lister Rachão, número 250, bairro São José Operário.
Está em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária anual PLOA 2020 e o plano plurianual, o PPA. A LOA determina o orçamento da União para o próximo ano e o PPA um planejamento orçamentário com diretrizes, objetivos e metas para os próximos 4 anos, de 2020 a 2023.
Diante disso, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara Federal e a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia aprovaram na quarta-feira, dia 23, 8 emendas no intuito de promover políticas públicas de inclusão social e de desenvolvimento do Estado do Amazonas.
Dentre as propostas aprovadas no PPA, uma delas prioriza apoio à produção de alimentos por meio da agricultura e aquicultura. A outra foi destinada ao apoio à ciência, tecnologia e pesquisa da biodiversidade da região da Amazônia.
Ampliação da infraestrutura hídrica para oferta de água na região amazônica e o incentivo ao desenvolvimento regional, territorial e urbano também foram aprovados, como também o incentivo à ampliação da tecnologia aplicadas e inovação e desenvolvimento sustentável.
E a proposta na área de produção de alimentos visa olhar para a região amazônica, especificamente para o Amazonas, uma vez que ainda é um produtor de peixe, ainda incipiente, portanto necessitando de incentivos.
O Ministério Público do Amazonas, através da 2ª Promotoria de Justiça de Parintins, apura denúncias de supostas irregularidades cometida por conselheiros tutelares eleitos na eleição realizada no último dia 6 de outubro.
Segundo as denúncias, alguns conselheiros eleitos supostamente poderiam ter utilizado meios ilícitos para conquistar o voto dos eleitores.
A promotora Lília Almeida acompanha alguma das situações, explicando que, a princípio, as denúncias devem ser averiguadas pelo Conselho Municipal dos Direitos de Crianças e Adolescentes, o CMDCA, mas que o MP está acompanhando outras situações pertinentes ao assunto.
Esse pleito para a eleição dos cargos de conselheiro tutelar, nós recebemos algumas denúncias de compra de votos, transporte ilegal de eleitores, e essas denúncias, elas inicialmente devem ser analisadas pelo CMDCA, que é o órgão responsável pela organização dessa eleição. Porém, algumas outras denúncias que chegaram assim um pouquinho mais, havia necessidade que o Ministério Público se manifestasse em relação a elas, porque a necessidade de algumas diligências que poderão vir a ser acompanhadas de alguma ação judicial. Então, por isso, nós publicamos, inclusive peço que as pessoas que tenham alguma notícia, que possa colaborar com essas investigações, possam trazer ao Ministério Público.
A agente do Ministério Público foi questionada se existe alguma ação ou pedido formal para anulação da eleição.
Para anulação, aqui conosco, não. Agora nós estamos, como eu falei, verificando essas condutas por parte de alguns candidatos por conta dessas denúncias. Porque o que acontece? No pleito do Conselho Tutelar, determinadas condutas não são crime. Não é um crime eleitoral, como acontece, por exemplo, numa eleição geral. Numa eleição geral, esse transporte irregular de eleitor, ele configura um crime eleitoral específico. Na eleição de conselheiro tutelar, embora isso não seja visto como um crime eleitoral, pode estar configurando alguma outra espécie de crime comum ou pode ser algo que vá abalar a idoneidade do candidato. Porque o candidato, para ser um conselheiro tutelar, ele precisa ter a sua idoneidade moral de uma forma ilibada. Então, caso seja comprovado que algum candidato eleito tenha se beneficiado de alguma forma ilícita, alguma conduta ilícita.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Diduarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenador de programação, Luceli Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
A apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a IMELT FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta na segunda-feira às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.